Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui Felipe Genovese, da Justus, muito obrigado.
Obrigado a vocês pessoal pelo convite, obrigado Rafa, obrigado Rodrigo, super prazer estar aqui batendo esse papo com vocês.
Valeu. Show de bola, vai ser sensacional aí. Galera, e antes de a gente começar esse nosso bate-papo aqui com o Felipão, vamos aos nossos patrocinadores. A Krona, especializada em gerenciamento de riscos e logística, foi fundada em 1998 e acumulou mais de 2 décadas de experiência no mercado. Com sede em São Paulo e filiais no Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina, a Krona atende as principais empresas nacionais e multinacionais do Brasil em todo o Mercosul. Investindo em profissionais altamente especializados em tecnologia de ponta, a Krona opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Krona se orgulha de ter construído o Krona One, software integrador próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca em parceria segurança e confiável, o grupo Krona é excelente que você procura. Valeu, Krona. Obrigado.
Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Vereda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas e sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Vereda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vereda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida, Japinha.
Isso aí, Veleda. Muito obrigado aí. E, galera, antes...
Calma, você tá ansioso? A gente tem novidade hoje.
Eu sei, é que faz um mês que a gente não grava.
Não, mas isso daí não é desculpa. Hoje a gente... Para aqueles que estão vendo aqui, ó, a nossa carretinha no...
futebol, hein,
em meu. Cima da mesa aqui, ó. Também as nossas canecas... E se pergunta, pô, várias vezes eu já recebi mensagem, Japinha, onde eu consigo comprar uma caneca de vocês? Onde eu consigo comprar? Agora tem. A gente está lançando aqui esse mês o site Insure Store. Você quer ter acesso a produtos? Por enquanto a gente tem pouco produto lá, mas a gente também está desenvolvendo parcerias. Você que vende produtos voltados aí para o mercado seguro, quer anunciar no nosso site, fala com a gente, entra no site lá, insurecast.com.br. Tem um linkzinho lá para Store e você vai acessar a nossa loja e a gente vai ficar muito feliz quando começar a vender.
Não, é isso aí. Além disso, além de você ter os produtinhos do Insurecast aí, também ajuda bastante o canal e fortalecer a gente para a gente continuar esse trabalho aqui, chamando pessoas incríveis, assim como o Felipe.
Boa. E também temos aqui a nossa parceria com a editora Roncarate, o seguro de transporte, temas atuais. Entrem lá no site da editora Roncarate. Adquira o seu exemplar.
É isso aí, um grande abraço aí pro Cremonese. E galera, antes de começar esse nosso bate-papo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar com seus amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. E quem quiser ajudar a gente, como é que faz?
patrocinio@insurecast.com.br. Ou não quer ajudar, mas quer dar aquela força marota, tem os botõezinhos aí de valeu demais, superchat. Enfim, o Insure Store agora, se você quiser adquirir qualquer um dos nossos produtos, vai ajudar aqui a gente a manter nossa atividade. Além disso, temos aqui a carretinha. Já há algum tempo, quer ter sua logo ali aparecendo na nossa carretinha? Faça como a Insure Parts, a Upper, a DMG e agora até a Insure Store está patrocinando
até a gente. Quanto que você está cobrando?
Não vou falar. E é isso, pessoal. Quer ajudar a gente? Entre em contato com a gente. Manda um e-mail no patrocinio@insurecast.com.br e a gente vai se falando aí.
É isso aí. Boa. Bora começar.
Beleza? Felipe, muito obrigado, cara, por ter aceitado estar aqui conosco. Acho que vai ser bem, bem bacana, porque recentemente também a gente teve um episódio aqui sobre seguro alto, né, com o pessoal da Porto. É bom dar uma nova visão também, uma nova roupagem aí, que é algo que a Justus trouxe aí também...
Inovador.
Por mercado, né?
Isso aí.
Mas antes de entrar no tema especificamente, Felipe, conta um pouquinho da sua história, como que você veio parar nesse mercado de seguros aí?
Legal, Rafa, Rodrigo, obrigado aí de novo pelo convite, super prazer em estar aqui batendo esse papo com vocês. Para eu cair aqui, na verdade, minha carreira, ela não foi tão linear assim, né? Eu comecei minha carreira, na verdade, no varejo. Eu pautei bastante tempo da minha carreira no varejo. Primeiro no varejo de bebidas. Então, trabalhei aí 5 anos na Red Bull. Realizei aquele sonho de adolescente, sabe? Quando você olhava na TV, você falou, pô, um dia eu quero trabalhar lá. Acabei trabalhando na Red Bull, sempre gostei muito de esportes. Quando entrei na Red Bull, eu entrei num canal que se chama On-Premise, que é basicamente todo canal que o consumidor ele compra a bebida e consome no momento da compra. Então é um canal de bar, balada, hotel, restaurante e festivais. Basicamente lá eu cuidava de toda a parte de inteligência, América Latina e também de trade, né? Então foi uma grande escola para mim. Aí da Red Bull realizei outro segundo sonho de infância, ainda também no varejo, mas dessa vez já na parte de moda. Fui para a Nike, né? Fui rodar a Copa e a Olimpíada aqui no Brasil, que foi muito legal. Foi uma oportunidade muito única, conheci pessoas incríveis lá também. Era responsável por sortimento de lojas próprias, então a gente sempre ia a cada 3 meses lá para Portland, nos Estados Unidos, conhecia as coleções, voltava, fazia análise, trazia o sortimento correto, né? De forma antecipada, planejamento e trazia para cá. Então fiquei também na Nike mais alguns anos, até de fato eu entrar numa cadeira comercial, né? Eu fui picado aí pelos bichinhos das startups na época. Eu lembro que foi uma super loucura, assim, né? Meu pai falou, pô, você vai trabalhar num aplicativo? E lá eu fui trabalhar no iFood.
Hoje é um monstro.
Foi, cara, eu cheguei lá, não tinha nem 200 pessoas, sabe? Era um monte de casinha espalhada num complexo de prédios. E eu lembro das pequenas celebrações que a gente fazia quando bateu 1 milhão de pedidos. Hoje eles devem fazer isso por hora, se bobear.
Faz tempo que você saiu de lá, não?
Eu saí do iFood em 2018. Já tem um bom tempo.
Aqui a gente teve até um episódio aqui com o Thiago do iFood também. Não sei, acho que não deve ter sido na mesma época que vocês trabalharam.
Thiago Luz?
É, é de seguros lá. Ele...
Ah, não deve ser da mesma época. Mas enfim, então foi muito legal lá. Foi onde eu consegui de fato, né, colocar... toda essa parte analítica que eu tinha, que eu desenvolvi aí dentro do varejo, junto com o tino comercial, que sempre foi algo natural meu. E aí a gente começou a fazer as coisas crescerem, né? Eu sempre gostei muito de fazer diagnóstico e de conversar. Então, tive alguns cases muito legais lá. Por exemplo, fui um dos gerentes de Subway pelo iFood. A gente cresceu 145% de faturamento em 7 meses só de operação. Então, sempre gostei muito disso e acho que eu acabei me encontrando muito bem na área comercial, muito por conta disso, uhum, né? E depois de alguns anos lá, conheci o Daval, né? Que é um dos founders da companhia, da Justus, e também CEO da companhia. Na época, numa outra empreitada, ele estava trazendo uma agregadora fitness para o Brasil, se chama ClassPass, concorrente da Gympass. Fui parte do primeiro time, né, a trazer isso para cá. Então, aqueles problemas super embrionários na época, enfim. A gente ficou nessa caminhada por um ano e pouquinho. Infelizmente, foi bem na época da pandemia. Então, a gente fez o maior lançamento da empresa em número de academias no Brasil, de disponibilidade. A gente teve um super, super, super... renome dentro da ClassPass global por conta disso, mas logo veio a pandemia e vocês sabem o que aconteceu, né? Todas as academias acabaram fechando e aí infelizmente a gente acabou reduzindo super a operação em uma pessoa no Brasil até a gente ter um pouco de visibilidade e voltar. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em todos os países de lançamento emergente. Então o Brasil e outros países estavam acabando de lançar exatamente para consolidar, né, os esforços e blindar os mais maduros. E aí eu acabei saindo, fui tentar empreender, né, tentei lançar uma empresa focada em câmbio. A gente teve uma tese bem legal, mas infelizmente por algumas questões regulatórias a gente entendeu que era uma briga muito grande na época para a gente, para 3 pessoas que estavam tocando isso. E aí recebi um convite do Daval, né, para entrar na Justus, que foi um projeto que ele começou a tocar pós ClassPass para ele. E foi algo surreal, assim, né? Então, eles tiveram toda essa tese de seguro, lançar um seguro mensal, um seguro que você recompensa bons motoristas através de telemetria. E aí, eu fiz parte, na época, antes de entrar na companhia, de pesquisa de usuário, enfim, eu sempre tive seguro, né? E aí, entendi o que era importante para mim, um seguro alto. E aí, quando ele de fato decidiu começar a comercializar, ele me chamou, eu fui a primeira pessoa de vendas lá.
Porque ele já te conhecia
Porque ele já me
de
conhecia
outro
lá
evento.
e por tudo que a gente tinha
Sim.
feito já lá, então a gente sempre teve uma ótima sinergia. E aí lá fui, né? Então sou.
Te deu um frio na barriga, não? Falou, onde eu tô me.
Cara, sempre dá, né? Eu acho que se não der, tem alguma coisa errada. Mas é bom esse frio na barriga, faz a gente se sentir vivo, faz você sair de uma zona de conforto. Então, bom, né? Enfim, foi uma oportunidade muito interessante, eu adorei. E pesquisando mais sobre o mercado de seguro, sobre a frota não segurada do Brasil, sobre de fato o que a Ajus estava tentando trazer em prol do cliente, né? Em prol do segurado, eu falei, bom, só que faz muito sentido até como propósito para mim. E lá fui eu, né? Entrei na Justus. Fiquei um mês e pouco para me organizar e me situar, e aí comecei a comercializar. Então, fui a primeira pessoa de vendas, de fato, da companhia, e na época eu fiz questão de vender as 100 primeiras apólices sozinho, né? Isso para entender quais eram a jornada do cliente na compra do seguro, o que eram os principais pontos que faziam o cliente pensar, bom, preciso comprar um seguro. Né? Principalmente porque grande parte das pessoas com que eu falava não tinham mais seguro, né? Geralmente quem tinha seguro já estava na mão de um corretor. Então, quando a gente começou a entrar, era uma galera que não tinha seguro, de fato. Então foi muito interessante entender quais eram os pontos que motivavam as pessoas a contratarem. E
Só pegar um gancho nessa sua
claro.
fala. Quando você fala assim, ah, eu vendi as primeiras 100 primeiras apólices sozinho, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa venda? Você foi na rua? Você foi falou com os parentes
Legal,
primeiro? Como é que
legal.
foi essa experiência?
Ótima pergunta. Primeiro, a gente fez um represamento de leads. Então, quando a Justus lançou não para venda, né? Então, quando a gente lançou, na época, a gente tinha uma campanha que chamava Suave na Nave. Era muito legal. Você podia ganhar até um ano de seguro de graça. Isso aconteceu com muita gente, por muito tempo. Essa campanha acabou rodando. Né? Mas no, no, nos primeiros 6 meses de lançamento, eu ainda nem estava lá. Quando eu entrei, as pessoas já tinham ganho e já estavam sendo essas pessoas as pessoas que a gente estava avaliando como estava sendo a jornada delas no pós-compra. Então, quando lançaram essa campanha, tinha muito lead, né? Então, quando eu cheguei, a gente tinha todo um trabalho de aquisição de leads. Por conta de orgânico, por conta de mídia paga, coisas que a gente faz até hoje, né? E então eu tinha, acho que quase 20 mil leads represados ali. Então quando eu cheguei, comecei a pegar o telefone e ligar um por um. Basicamente foi isso, né? Então, ligando um por um, tentava entender, tentava saber qual que estava o momento de compra, porque o seguro, ele também é um produto bem perecível. Né? Não são todos, que a maior parte dos seguros não são mensais. Né? Então, às vezes, era um lead que era de outubro, cara, eu tava ligando em janeiro, não, mas já fechei seguro em outubro,
Só
sabe?
daqui
Só
outubro,
daqui
próximo.
outubro eu vou poder falar. Mas foi interessante para entender todo esse tipo de comportamento. E também a gente tinha a aquisição de novos leads. Então, eu comecei a definir alguns processos. Então, por exemplo, a pessoa fez a cotação. Na época, eu ali por uma planilha de Excel, ainda na época, ligava prontamente. Bom, caiu aqui, vou ligar para esse cara. E aí a gente tentava vender. Então, eu lembro até hoje, quando a gente vendeu 10 numa semana, a alegria que foi, né? Aquele começo que,
Legal, legal.
nossa,
A sensação é legal.
sensacional, sensacional. Entender os principais pontos. E aí, hoje eu vejo que grande parte das objeções. Eu comecei a criar, de como contornar as objeções, na verdade, comecei a criar ali. Então, eu ligava para as pessoas, o pessoal me falava: Ah, legal, Felipe, adorei. Seguro é uma coisa que eu pago para não usar. Eu pago para não usar. E eu escutei isso centenas de vezes. Centenas de vezes. E eu falava, caramba, é verdade, né? A pessoa paga e ela torce para não usar.
Ela, mas é isso.
Ela não quer ter uma classe de bônus, ela quer, né? E aí eu falei, o dia que a gente conseguir colocar esse ovo de Colombo de pé, eu acho que a gente consegue uma coisa diferente aqui. Imagina o que você pode dar para a pessoa usar, né? Então, acho que foi bem por aí. Então, eu liguei para muita gente, eu fui atrás de muita gente. A gente fez campanha de amigos e família também.
Uhum.
Meu, coloca todo mundo aqui que você conhece, coloca seus os telefones, liga lá. E aí a gente ficava, meu, ficava até de noite ligando para as pessoas. Então, foi algo bem, bem, bem especial, assim, sabe? Para um começo.
Uhum.
E aí, o mais legal é saber onde a gente está hoje,
uhum.
olhar para trás e olhar para tudo que a gente ainda vai conquistar. Então, saber que a gente fez parte dessa construção, dessa história, que é uma história recente, mas que eu tenho certeza que vai ser uma história de grande sucesso, para mim é sem preço, assim, sabe?
E hoje, assim, o que que diferencia, assim, o modelo da Justus das seguradoras já tradicionais, que você falou, a maioria dos seguros não eram mensais, enfim, o que mais que tem ali que...
Primeiro explica o que é o seguro mensal para quem está assistindo a
Legal.
gente.
O seguro mensal basicamente é um seguro recorrente, né? Então você contrata e aí todo mês uma nova apólice é emitida. Basicamente
Ah, é
assim.
nova apólice.
Com
Ela
novo
renova a
número.
apólice.
Uma nova apólice é emitida. Só que ela acontece de uma forma automática.
Uhum.
O que que é muito bom, né? Então a gente ter isso porque para mim a renovação do 12º pro 13º é uma renovação de um mês. Não é uma renovação que o corretor tem que ir lá reconquistar o cliente que ele gastou horas conquistando, né? Então a gente acaba tendo, se tudo der certo, se o cliente, né, não vendeu o carro, óbvio, se ele vendeu o carro, dá pra fazer endosso e tudo mais, mas na jornada do cliente, a gente tem uma chance de ter esse cliente muito mais tempo na nossa base, porque ele não tem aquela fricção da renovação, né? Porque é uma fricção tanto pro corretor quanto pro cliente, porque você sabe, pô, tá chegando, putz, tá chegando em fevereiro, março, vou ter que renovar meu seguro. É uma tensão, né? Pro segurado ir
Uhum.
lá,
Saber o
ter que
preço,
renovar,
nossa, será
saber o
que é?
preço, será que vai. Pra gente, cara, o 12º e 13º mês, basicamente é uma consequência. E aí vai indo, né? Então, o seguro mensal basicamente é isso. Então, é o seguro como se fosse uma assinatura de um Netflix. Então, a gente não consome limite de cartão de crédito, porque todo mês eu faço a cobrança. E aí
Eu
a
vou
gente
botar,
vai. É uma
sim.
super vantagem. E o mais legal é, todas as coberturas elas se renovam mês a mês. Isso também é muito importante. Então, por exemplo, quando você vai fechar um seguro tradicional, você pode pedir 4 vezes a assistência por ano. Minha apólice é mensal, então você pode pedir todo mês assistência, se for o
Uhum,
caso, né?
entendi.
RCF danos materiais, por exemplo. Todo mês ele se renova, porque é uma apólice nova. Você não vai consumindo do seu montante. Então, por exemplo, tem 150 mil.
O
Putz,
LMI, né?
aconteceu alguma coisa aqui, cara, dei um PT no carro, foi
Já esgotou.
120 pau. Pô, você só tem agora 30 pau, né? No nosso, não. Todo mês a gente renova.
Mas e o valor? Ele pode ser alterado mês a mês? Eu coto um agora, fecho o mês. Daqui outro mês eu faço de novo. O preço
Não,
varia?
porque você não faz uma nova cotação, você faz a sua cotação. E aqui eu acho que é o grande diferencial, né? Então, você perguntou para mim, Rafa, quais são os diferenciais, né? Além do mensal. Nosso grande diferencial é a Justus, ela foi criada para recompensar bons motoristas. Então, primeiro, nosso fluxo de cotação é muito fácil, muito rápido. Vocês já testaram isso, a gente
Eu
estava
testei.
falando aqui no bastidor,
Eu
né?
testei até pra conhecer pro papo aqui.
É muito fácil, muito
Se tivesse
rápido.
alguma coisa, você ia reclamar, né? Passa positivo, né?
Você viu só? Então, é muito fácil, muito rápido.
É bem rápido mesmo.
E aí, basicamente, né? Ele é fácil, rápido, otimizado. A gente tenta tirar todo o segurez do processo. Então, a gente tenta ser o mais claro possível, tanto para o corretor quanto pro cliente final, né? E aí, após a cotação,
a gente tem a nossa telemetria. Então, toda vez, depois que o nosso cliente ele compra nosso seguro, ele tem que... A gente avalia como ele dirige, né? Então, ele baixa o nosso aplicativo. Pelo nosso aplicativo, a gente consegue saber quais são os hábitos de direção dele. Então, a gente avalia a velocidade. Então, quanto ele dirige dentro da velocidade das vias. Aceleração, então, quão rápido ele sai de um ponto de inércia. Suavidade em curva, então, quão suave ele faz curva. Frenagem, então, bom, se ele freia bruscamente ou não, né? E um que é matador, que é direção focada. Se o cliente, de fato, ele dirige sem interagir com o celular. Uhum. Né? Porque hoje você sabe que você olha pro lado, tá o cara ali no WhatsApp, né? O cara dirigindo, falando no WhatsApp. Isso é uma coisa muito comum que você vê por aí. Putz, quantos acidentes não acontecem por isso, né?
É perigoso, é isso aí.
É. Então, além de ser mensal, eu recompenso o bom motorista, fazendo com que o valor da policy dele consiga se reduzir em até 30% já no próximo mês. Só dependendo do hábito de direção dele. Isso é muito especial, porque aí a gente pega dentro do universo do seguro, vocês conhecem muito mais do que eu, né? A gente sai daquele lance do CPF, CEP per noite, sexo, modelo do carro, placa, enfim. Idade. Né? Então, idade. Então, a gente sai disso e a gente começa, de fato, a olhar o risco individual das pessoas. Tá? A gente tira você daquele bacião, né? Então, o que eu quero falar nesse bacião? É basicamente, cara, o preço que você paga hoje, você é um bom motorista, provavelmente você está pagando mais caro para subsidiar aquele cara que é um mau motorista e faz parte dentro do seu segmento. No nosso caso, a gente consegue te olhar um pouco mais individual. Óbvio, a gente olha isso também.
Você pode ser o cara de 23 anos. Se você dirige bem, você vai ser tratado como
um cara que dirige bem. Você vai ser tratado como um cara que dirige bem. Então, não tem por que eu estar te cobrando o valor de um cara de 23 anos que faz parte desse grupo de risco, se a gente poder falar assim.
Sim, sim.
E a gente começa a olhar as pessoas de uma forma mais individual.
Você separa as exceções, inclusive.
É muito legal.
E o usuário, o cliente, ele tem acesso a esses dados, estatística? Ele pode ter ou não?
Ele tem.
Ah, deixa eu ver se eu, no último mês, sei lá, como uma esposa dirigiu. Ou não?
Não.
Isso não tem.
Caraca, você quer monitorar a gente? Tá louco?
500 freadas bruscas.
Não.
Que louco? Não, essa é louco.
Não, mas talvez você vai ter isso o seu, né?
Você vai ter o seu.
Ah, o meu?
O seu, se você for um cliente, você vai ter. Né?
Ah.
Então, a gente sabe ali o quanto você tá freando e a gente meio que te dá isso, ó. Aqui, você tá freando... Você tem que melhorar a sua freagem, né? Você tá em... numa escala bom, né? Bom, para direção focada, você tá regular ali, porque, de fato, você tá dirigindo e falando do celular. Mas, ó, sua velocidade tá muito boa, e a gente coloca no watch, então a gente consegue fazer,
então, o
avaliar isso.
No celular, como é que você olha? Se o cara tá aqui, se o cara tá no áudio lá do carro, muda?
Boa pergunta.
Ótima pergunta. Se tá no Bluetooth, a gente não lê. Né? E o que é ótimo, porque a pessoa tá usando Bluetooth no carro, que diminui muito o risco dessa pessoa.
Ou no cabo
pessoa.
Direto, né? Porque eu mesmo uso o celular muito com o cabo pra espelhar.
Mas se você...
O áudio saindo pelo som.
O ponto é, se você interage com a tela do celular...
Entendi.
É isso. A gente não sabe o que o cliente faz.
Não, óbvio.
Né?
Sim.
Mas eu sei que ele está interagindo com a tela do celular. E aí, seja falando, seja alguma... A tela do celular está interagindo. Né? Uhum. Tá, isso a gente consegue capturar.
Então essas diferenças são tratadas diferentes, digamos assim.
Sim.
O cara tá falando.
Não, tanto que.
Tal.
Tanto que a gente fala, cara, entrou no carro, antes de dar partida, já seleciona sua playlist, já joga ali no Bluetooth, conecta seu celular no Bluetooth. Aí sim, o cara tá dirigindo, ele pode atender, fazer tudo por ali, mas sem interagir com o celular, porque falar no Bluetooth é um ponto que você atende pela direção, você continua ali, e é isso, né? Agora, você no celular, você lendo mensagem no celular, cara, isso de fato é onde agrava, né?
É.
Você assim com o celular falando, você segurando, é esse o problema, né? Então, por aí a gente já consegue minimizar muito risco, né? Muito risco de colisão.
Entendi. E você tem visto, assim, essa diferença na prática? Você tem tido muitos perfis diferentes lá, ou você tem percebido que, assim, a galera que tá contratando já é uma galera que tá se educando, digamos assim.
Legal. A gente tem, acho que todos os perfis, de fato. O bom é, quando a gente afirma que a gente é um seguro focado em bons motoristas, de fato, quem não é um bom motorista fala, cara, eu não vou entrar ali, que eu dirijo que nem um louco. Não, sei se é para mim, né? Agora, o cara que fala, pô, dirige tranquilo, suave ali, vou pro trabalho, tranquilo, volto. Pô, então talvez eu vou ser beneficiado aqui, e ele vai ser, né? E ele vai ser. Então, o que que a gente percebe? Que tem muita gente que mudou o hábito de direção, e a gente fez várias pesquisas, principalmente no começo, que mudou o hábito de direção e fala, pô, foi tão bom para mim, porque hoje eu
Pago menos,
pago
estou mais
menos,
seguro.
tô mais seguro, né? Enfim, então são pontos bem legais, assim. Eu lembro que teve uma entrevista com um cliente que ela falou que às vezes, quando ela dava carona pra galera voltando do trabalho, ela já brifava o pessoal: ó, pessoal, eu dirijo tranquilo, eu não vou ultrapassar, não vou rápido, eu vou na minha, tudo bem, porque meu seguro é assim, assim, assado, e eu tô adorando isso.
Legal,
Então,
ajuda os usuários, a sociedade como um todo
é
também,
isso.
né? Meio que educa, né?
Eu acho que esse é o grande ponto, sabe?
Mas, Felipe, você comentou dos benefícios, né? O cara pode ter um desconto de 30% já na segunda fatura, que seria a renovação ali, o segundo mês, né? E o cara que vai mal, ele vai ter um agravo ou você já sai de um preço pior para ir baixando?
Basicamente, a gente sai de um preço pior para ir baixando, né? A gente precisa que a gente tem uma nota de direção que é 70 mínima, que é muito, muito, muito fácil de conseguir isso. E a gente fica com 99,8% de todo mundo. Então, raramente alguém faz alguma coisa, uma direção muito ruim, né? Então, hoje, quando você contrata Justus, no seu primeiro mês, a gente tem. A gente pede, né? Isso até o momento, mas as coisas podem mudar, por estar numa startup, as coisas mudam rápido, né? A gente pede para o cliente dirigir 80 quilômetros. Então, a partir dos primeiros 80 quilômetros que eu consigo fazer todo esse balizamento. Mas o cliente precisa dirigir 80 quilômetros nos primeiros 30
E
dias.
não importa se, tipo, o cara fizer uma viagem de 100 km, só
Não
pegou
importa.
estrada e ficar rodando aqui em
Não
São Paulo.
importa. Não importa.
E como que, por exemplo, assim, obviamente vocês olharam a estatística, mas com o foco muito da Justus em relação a essa questão da pontuação e dar o desconto pro próximo mês é voltar para acidente. Hoje é o principal dor de cabeça para seguradoras é o acidente ou porque tem o roubo também a
Tem.
questão, né? Mas o que mais preocupa?
Cara, hoje eu acho que é a colisão.
Colisão, muita colisão, né?
Bastante colisão.
É porque você paga duas vezes, né, na colisão,
É
o
isso.
teu carro e o carro de quem você
É
bateu, né?
isso. É isso. Colisão é um grande problema.
Entendi.
Então, a gente olhando para isso, né, a gente consegue permear de uma forma bem tranquila, né? Então, entendendo de fato como o segurado está dirigindo. O que é importante, né? Óbvio, o roubo e furto também, a gente avalia isso de uma forma bem criteriosa, mas aí não tem como muito fugir do CEP per noite, né? Então isso já entra dentro do cálculo natural. O que a gente de fato se diferencia é onde a cobertura é impactada, desculpa, onde o hábito de direção impacta direto a cobertura contratada, né? Porque o roubo e furto, numa condição normal de temperatura e pressão, não tem como o segurado evitar isso, né? Você tá dirigindo, chegou um cara, te colocou uma arma, meu, sai do carro, pelo amor de Deus, né? Muito por conta disso, você paga um seguro. Agora, o hábito de direção, sim, você contratou uma cobertura que o seu hábito de direção impacta diretamente a utilização dessa cobertura. Então, para a gente é importante. E basicamente, tá, meninos? A gente divide o bom risco. Sendo transparente. Então, quem me traz um risco bom, eu vou dividir isso com ele também em forma de desconto. E aqui eu trago também em primeira mão, que a gente lançou recentemente. A gente lançou o Clube Justus, que é, acho que, o maior programa de recompensas hoje entre seguradoras. Por que que eu tô falando isso? Lembra que eu falei ali para trás que o dia que a gente colocar o ovo do Colombo o ovo de Colombo do segurado que fala, eu pago o seguro para não usar de pé, a gente vai conseguir fazer alguma coisa diferente? A gente acabou de fazer isso. Então a gente lançou um programa de bonificação que vai além só do desconto mensal, mas que ele pode trocar por prêmios semanalmente. Então você fez tantas corridas perfeitas, você vai ganhar tantos pontos.
Da hora.
Você dirigiu tantos quilômetros acima da nota de 90, você ganha tantos pontos. E aí, semanalmente, com esses pontos, você pode trocar por benefícios, como voucher gasolina, com um parceiro nosso abastece aí, direto no nosso próprio aplicativo.
Caraca.
Voucher do iFood, voucher de Uber, ou se você tem aquele perfil de viajante, sabe, dos milheiros, cara, você joga isso pra Livelo, já no final do ano você tem um monte de pontinho ali que vai te ajudar a você pegar uma passagem grátis também.
Ah, sim, isso.
Então, aí acho que a gente começa a fazer a grande diferença no mercado, que a gente pegou esse ovo de Colombo e colocamos de pé, falou, pô, legal.
Então, agora o segurado vai ver algum retorno.
Retorno.
É, né? Isso, porque antes só tinha você desconto. Só paga, e aí, e quando você tem só um desconto...
Eu diria um retorno tangível, porque o cara isso. paga, mas ele tá dirigindo tranquilo, sabe? Isso. Se algo acontecer, tá segurado.
É isso.
Mas isso acaba ajudando a tangibilizar o seguro.
Exatamente, rapaz.
E Felipe, como que, assim, a primeira cotação, o primeiro cliente justos, né? Ele vai ter que pagar um valor, né? Porque ele tá iniciando. Esse valor, ele é com base também... Como que eu posso dizer? Eu não sei como funciona direito, né? Você tem a questão do bônus, né? A classe de bônus que as seguradoras, elas sabem quanto que esse motorista tem, né? Ela também utiliza para dar um valor e a partir daí começar uma nova trajetória dentro da Justo.
Exatamente. É, hoje, até o momento, a gente é a única insurtech no mercado que a gente está na CNSEG, então a gente carrega a classe de bônus. Então a gente consegue, inclusive... absorver a classe de bônus de onde ele está vindo, carregar com a gente se ele ficar 12 meses ininterruptos, sem reportar sinistro. Então, você entrou comigo, você tinha 4 classes de bônus. A gente já consegue, de fato, te dar um preço mais barato por isso. Você ficou comigo 1 ano, então 12 meses ininterruptos, sem reportar sinistro, no 13º mês você já está com 5 de classe de bônus. Então, isso é muito legal. Até para facilitar a vida do corretor, de fato. Né? Porque quando o corretor ele vai vender, tem vários pormenores. Então, imagina, você vende um seguro, você não tem a classe de bônus, passa, o cara tem classe de bônus 10. E você vendeu para um cara um seguro que não tem classe de bônus. Daqui 10 meses, o cara não tem 0 de classe de bônus. Né? Então, você acaba, talvez, não tratando esse cara da melhor forma possível. Talvez aquele não teria sido o melhor produto para ele, apesar do preço. No nosso caso, a gente consegue, de fato, competir em todos esses aspectos. Né? Então, hoje, a gente tem uma cobertura compreensiva. A gente tem RCF, hoje, de até R$150 mil.
É limitado no 150. Se o cara quiser mais...
Ainda, tá, Rafa? A gente tá com esse cap de 150.
Tá.
Mas a gente, provavelmente, bem em breve, vai expandir até 250. Tá. Tá?
Só uma dúvida. Por quê? O que te faz ali criar esses...
Legal. Ótima pergunta. Basicamente, porque até então, eu só aceitava carro de FIPE até 150. Então, nosso RCF ia pra isso. A gente expandiu carro de FIPE até 250. Porque hoje, você sabe muito, o preço...
Mais do que isso, não entraria no perfil...
Hoje, a gente, nesse exato momento, tá, pessoal? Então, claro, todo mundo vendo a gente aqui. Hoje, nesse exato momento, assim. Então, a gente
focou num nicho ali.
Então, até 250. Provavelmente, a gente vai entendendo o risco. E é isso que a gente tá fazendo até agora. A gente começou com 70 mil, cara. Menos de 2 anos atrás, né? E a gente já tá em 250. Então, a gente vai entendendo o risco, vai tendo uma sinistralidade balanceada e vai aumentando. É assim que funciona. Então, a gente entendeu que até 250 mil a gente tem apetite. Pro RCF, a gente já tá entendendo que a gente também tem apetite de aumentar também. Então, bem em breve, a gente vai ter essa mudança também. A gente vai aumentar também bem em breve.
E as demais coberturas que tem num seguro tradicional auto-encontro lá também? Sei lá, vidros, que mais que tem no seguro?
Boa pergunta, porque ultimamente você tem quebrado vidro pra caramba no trânsito, né? Por conta dos assaltos, né? Isso elevou a sinistralidade? Tem, primeiro, tem a tem cobertura também para isso e se elevou a sinistralidade?
Ó, a gente tem a cobertura de vidros, faróis, lanternas, retrovisores, como qualquer outra tradicional tem, tá? É, se elevou a sinistralidade, eu confesso que eu não vou ser muito apto para te responder isso agora, porque eu tô em outra frente, né? Eu tô cuidando bem na frente da expansão de corretor, de lançamento do canal. Então essa parte fica mais com o time de seguros, de fato. O que eu olho são sinistralidades globais, mais assim, dentro de casa, tá? É, mas sim, a gente tem cobertura de vidros, faróis, lanternas, retrovisores. É, a gente também tem assistência residencial, encanador, chaveiro. É, cara, a gente tem exatamente nosso, a gente tem uma gama de assistências gigante. A gente acabou de lançar, tem um mês e pouco, assistência de pequenos reparos, também a gente vende isso, assistência buraco também para pneu, sabe? A gente lançou isso. Então, eu acho que nosso portfólio, né, de mix de produto, cara, a gente tem tudo. E o mais legal, ele é 100% editável, principalmente para o corretor e para o usuário. Então, o corretor ele consegue escolher exatamente de acordo com o perfil do cliente. Porque o mais importante, de fato, é você entender para quem que você está vendendo. Né? Então, bom, o cara, qual que é o apetite financeiro que ele tem para deixar o bem dele protegido? Né? É, e aí o corretor tem que se enquadrar para isso. Porque não adianta você falar, pô, eu vou te dar a cobertura mais completa possível, mas o cara não tem dinheiro para pagar. Não vai fazer sentido. Então, eu consigo atender. Desde uma cobertura como um roubo e furto somente, ou um roubo, furto e assistência, como uma cobertura compreensiva completa. Perfeito. Né? Então, isso é muito legal.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou assim, hoje a gente é uma insurtech, não sei o que lá. Vou até te pedir um favor. É, explica pra galera o que, que é insurtech, por que, que vocês são uma insurtech. Não sei se já conversou, já aconteceu com você, Japa. Eu tô nos lugares assim, ô, oh, o Rafael do InsurTech aí. Não, não é InsurTech, porra, é InsurTech.
Porra. Legal, legal. InsurTech, basicamente, são seguradoras que vêm do ramo digital, principalmente, né? E a gente viu que isso no Brasil foi um negócio que, de fato, tá virando uma bola da vez. Você vê várias surgindo por aí. E pra gente, isso é muito bom. Né? Todo mundo fala, pô, tá surgindo várias, surgiu essa, surgiu aquela, já tinha aquela no mercado quando vocês entraram. É, como que você vê isso? Cara, eu falei, isso é maravilhoso, porque a gente tá crescendo uma categoria, né?
É. É, e muitos torceram o nariz de início, né?
Muitos torceram o nariz de início, mais por conta de falar, pô, o que que é, né? Tudo que é muito novo, um mercado muito tradicional, rola um pouco disso. Mas quando o corretor ele começa a ver que, de fato, a gente começa a fazer diferença para ele, cara, não tem como não gostar. Vou dar um exemplo aqui. É, a Justus hoje tem mais de 7 mil apólices vendidas, tá? Eu contei um pouco isso para vocês. A gente começou a venda com venda direta lá em 2022, né? A gente ficou 2 anos quase vendendo por venda direta, exatamente para a gente fazer a melhor modelagem de produto para oferecer para o corretor. Né? Então, a gente entender, bom, estamos preparados para oferecer para um corretor. Então, exatamente esperando chegar em coberturas que façam sentido, que sejam facilmente vendáveis, enfim. E hoje, quando o corretor ele pega na mão isso, né? Ele tem um diferencial. Por quê? Porque desses mais de 7 mil apólices que eu tenho vendida, são mais de 60% nunca tiveram seguro antes, cara.
Caramba!
Então, você entende
esse
isso?
Esse foi o foco da Justus, né? Foi entrar... ela não concorrer com outros players, mas entrar nesse nicho que talvez era...
Rodrigão, a gente, obviamente, a gente quer a fatia do mercado.
Sim, óbvio.
Né? A gente não quer ser posicionado somente como, ah, eles estão entrando para pegar proteção veicular. Não, não, a gente também quer. A gente tem cobertura suficiente para cobertura e preço atrativo para concorrer com qualquer outra no mercado que já está aqui há muito tempo, sabe? E mais do que cobertura, e mais do que isso, também tenho um time que... De experiência do cliente, né? Que a gente promove assistência hoje. A gente tá para lançar até meio do ano. Cara, você vai acompanhar o guincheiro em tempo real pelo aplicativo chegando até você. A gente tá tentando trazer para o mercado a melhor experiência em sinistro e assistência para o cliente Já que a gente sabe que a maior parte das pessoas do Brasil não tem casa própria, que a maior parte deles, o carro é o maior bem que eles têm. Então a gente entende com carinho, né? E de fato, né? Com carinho a frustração dele, o momento de vulnerabilidade dele. Não é só por isso que hoje a gente está no Reclame Aqui, por exemplo, como a seguradora no Brasil de maior nota. A gente ganhou agora, em fevereiro, agora, o prêmio o selo RA1000.
Você sabe que quando a gente marcou com vocês, a primeira coisa que eu fui atrás é isso. Vamos ver como que é ajusto, né? Aí, primeiro lugar que eu olhei, Reclame Aqui. Caraca, os caras estão com uma nota bem, bem alta mesmo.
Então, nos últimos 12 meses, ninguém teve a nota melhor que a gente hoje de seguradora no Brasil. A gente ganhou, acabou de ganhar o prêmio Reclame... o selo RA1000. Então, de fato, a gente vem entregando uma coisa diferente. E, então, olhando para essa parte da frota já segurada e tal, a gente tem produto muito bem trabalhado, com mix de cobertura muito bem trabalhada e já com uma credibilidade nas costas, vendo tudo isso, muito bem desenhada, né? Porque a gente, de fato, a gente coloca o cliente no centro. E quando eu falo isso, não é uma palavrinha que a gente coloca num slide que eu vou apresentar para investidor, que eu vou apresentar num painel. Cara, a gente mostra isso de fato na prática. Então, esses 30% de frota segurada, que é o que o mercado diz, a gente tem produto para bater. Então, e os outros 70% a gente também é muito atrativo, né? E aí acho que entra um pouco no seu ponto, tá, Rodrigão? Então, muita gente olha pra gente e fala, pô, legal, eu nunca tive um seguro antes.
Uhum.
Começou a pesquisar, a gente fez uma ótima captação de lead também. Olhou para esses caras e eles falaram, pô, que legal, os caras são digitais. Os caras oferecem benefícios, me dão desconto. E não é à toa que grande parte dos nossos clientes vão até 40 e poucos anos. A gente tem uma galera acima disso também, mas acho que a massa vai até 40, 45 anos, assim, muito por conta disso.
Tem muita gente que tá tirando o primeiro carro e porque são pessoas, que você falou, acho que são digitais, né?
É isso.
Essas pessoas, né?
Então, a gente consegue oferecer uma coisa pra ela, porque essa pessoa, ela busca algo a mais ali, né? Basicamente, né?
Hoje em dia, se você não tiver no celular, cara, mano, é sério. Nem adianta, cara.
Não adianta.
Não adianta, porque...
Mas ainda existe um mercado bem tradicional que vai contratar com o seu corretor. E até quando você comentou, né? Agora a gente tá abrindo pra corretores. Os corretores não torceram muito o nariz pra você? Pô, vocês vêm viver até agora sem mim, tomando uma fatia aqui, sei lá, não teve isso?
Cara, sempre tem, tá, Rafa? Mas eu acho que a maior parte deles, é o que eu tava falando pra você, eles entenderam o nosso diferencial e eles entenderam que a gente... pode ser uma grande chance de incrementabilidade de carteira.
Uhum.
Porque hoje, para o corretor ele conseguir ter uma incrementabilidade de carteira, os produtos não liberam isso para ele. Uhum. Não tem produto que traga uma incrementabilidade de carteira para ele hoje.
Uhum.
E hoje o nosso produto consegue trazer isso. Então, hoje o corretor ele é o nosso principal foco, de fato, da companhia. Né? É onde a gente olha com carinho, é onde a gente olha... tentando atender todas as demandas, entendendo de fato o que o corretor precisa para ele vender mais, para ser mais atrativo para ele, e a gente tenta sempre absorver isso em produto.
Uhum.
Então, hoje a gente tem óbvio, a gente está criando isso, mas com quem a gente já criou, a gente tem ótimos feedbacks.
Uhum.
E aí, é um papo que até falei um pouco para vocês aqui antes, esse negócio de corretor, é como o business aqui, ele é gerido e ele tem que ser gerido. Porque o nome corretor, um pouco, eu até citei pra vocês, eu não gosto muito, né? Porque o corretor, basicamente, ele só faz uma intermediação do comprador pro vendedor. E o corretor de seguros não é um corretor.
Corretor.
Corretor, né? O corretor de seguros, ele é, de fato, um consultor. O corretor de seguros, ele... não faz só a venda, ele faz a venda, ele reporta o sinistro, ele ajuda o cliente com um pedido de assistência, se possível. O cliente, ele até faz cobrança de inadimplência, né? Em alguns casos. Então, não dá para você considerar esse cara como simplesmente só um corretor. Corretor hoje no Brasil, cara, Eu acho que é uma classe muito, muito, muito especializada.
É.
E é alguém que, de fato, a gente olha com carinho.
Eu acho que até vocês, como digital, né? E aí, mais uma vez, discordando um pouquinho do que o Japa falou, é a questão assim, para comprar e para vender e para avisar um sinistro, o digital é excelente. De novo, a experiência que eu tive lá comprando o seguro da Just foi muito rápido. Provavelmente, eu não avisei um sinistro lá, mas para avisar um sinistro deve ser muito rápido também.
É muito rápido.
Só que o que eu vejo de reclamações aí não dá justo, tá?
Claro.
De geral, quando a gente interage com o aplicativo, é na hora do problema, na hora que eu preciso resolver alguma situação. É na hora que tá demorando um sinistro que eu quero ligar para falar com alguém. E aí Cobrar. Eu fico ali no atendimento digital e não saio daquilo E eu mesmo já tive várias experiências com essa que eu tô ali tentando na reclamação ali com o Chat X, e aí não tem a opção que você quer reclamar,
mas isso
e não tem telefone para você ligar. E aí fica uma situação bem difícil, né?
No nosso caso, a gente tem alguns canais. Então, primeiro, você tem tudo num único lugar, que é o aplicativo. Lá você consegue reportar roubo e furto, me envolvi num acidente, preciso de uma assistência. Você consegue fazer tudo isso. E aí, pela própria geolocalização do celular, a gente já consegue direcionar...
Já agiliza muito, né?
Já agiliza muito. Ah, mas esse cara, ele não tem esse perfil do digital. Ele quer falar com alguém. Cara, a gente consegue. Ele consegue, inclusive, mandar por mensagens de voz. A gente reduziu a abertura de sinistro de horas para 4 minutos. Uhum. A abertura de um sinistro, né? Então, hoje o cara consegue mandar até por mensagem de voz direto no aplicativo. Mas o que é mais legal que isso, né? Então, você tem esse perfil. Você tem um perfil que quer ligar, e a gente tem todo o time interno que faz.
Tem 0800 lá.
Tem, você consegue ligar. E mais do que isso, a gente vem no mercado, de fato, para agregar para o corretor. Então, o corretor ele também consegue fazer tudo isso pelo cliente. Então, se o cliente ligar para o corretor tem, tendo vendido esse
cliente... Tem os canais dele, né?
Ele tem os canais dele que ele também consegue fazer isso. Então... De forma alguma, a gente vai deixar ninguém desamparado.
Legal.
Né?
Sabe o que é legal? É que nesses momentos de avisar sinistro, e quem passou por isso, sabe, é a ansiedade, né? Puta, aconteceu, cara. Você quer tentar resolver aquilo o mais rápido possível.
Roubaram teu celular também, né?
Não, exato. Você quer resolver... Ah, puta, aí é foda, né?
Você acha que o cara vai roubar teu carro e não vai levar seu celular?
Não, mas tudo bem. Vamos pensar no caso de acidente que tá acontecendo.
Sim, perfeito.
Mas no caso de roubo... Fudeu, sei lá.
Por isso que ele tá comentando, que tem outros canais.
Tem outros canais.
Aí,
tem outros canais.
Não, é que eu digo assim, por exemplo, eu gosto muito do digital por questões assim, se você conseguir tratar a ansiedade do usuário final.
O
que é? Você chamou. Se ele, de repente, beleza, abre uma mapinha, sabe onde o guincho tá, e você consegue ir acompanhando igual se fosse um Uber. Puta, isso é sensacional. O duro é quando você liga... Ah,
Tá chegando. Aí você liga de novo, tá chegando.
Porra, se você pelo menos tá no celular e vê lá o caminhãozinho ali, cara.
Tá vindo.
Porra, cara. Isso é uma coisa que o Uber e o iFood fizeram bem, cara.
Fizeram muito bem.
Você diminuiu a ansiedade do usuário final, cara.
Principalmente
se as seguradoras
iFood,
fizessem
né?
isso, sabe? Que tragam esse tipo de. Tratar a ansiedade do usuário final, eu acho fenomenal, assim. Pelo menos
falando em Uber e iFood, seguro pra quem faz Uber e seguro pra quem faz iFood, as motoca, tem não?
Hoje a gente ainda não aceita motos, tá?
Tá.
Então é só autopasseio mesmo, tá? Pra Uber a gente ainda não tem um produto. Obviamente a gente tem isso num roadmap pra gente, a gente tá olhando isso pra um futuro, porque, cara, querendo ou não, é uma classe gigantesca também.
É.
Quem entrar e souber precificar vai ganhar um mercado gigante.
É verdade.
Gigante, gigante. Então é algo que a gente também tá antenado.
E até fazer parceria, de repente, pra ver as notas, né? As estrelas do cara da Uber e o cara ter benefício. Outra coisa nessa linha de mercados mais difíceis de contratar, né? A gente tem um mercado de leilão muito forte no país, né? De leilão de auto e tal. O cara que adquire um carro hoje através do leilão, ele encontra opção de seguro? A Justus é uma opção para esse cara?
A Justus com certeza é uma opção para esse cara, né? Então, carro de leilão ou carro até que vende de perda total, porque o leilão, você pode ser leilão financeira, né? Mas carro de leilão ou carro que também vende perda total, a gente oferece seguro, mas a gente tem um teto de 70% da FIPE,
uhum,
tá? Mas a gente sim oferece um preço super atrativo, que faz muito sentido, né? Pro cliente. E a gente faz 70% da FIPE, que provavelmente ele pagou 70% da FIPE, e aí a gente tira toda essa parte de possíveis fraudes e essas coisas.
E não é pro cara ganhar dinheiro também com seguro, né?
Seguro, exato.
Pra reposição do bem.
E como que vocês fazem, por exemplo, com essa questão do... voltando na questão do mensal lá, né? Eu contratei lá o seguro mensal com ajuste lá. Passei primeiro 2, 3 meses. Aí eu poderia ficar no 4º mês sem seguro e no 5º mês contratar de novo?
Não, esse é o...
Com essa dúvida pra mim.
A gente não faz isso ainda, tá?
Tá.
São pontos, óbvio, que a gente tem de indicar, a gente tem alguns estudos, mas nada que ainda deu um norte pra gente pra fazer esse pausa e volta, né?
Por exemplo, sei lá, eu vou ficar 1 mês nos Estados Unidos e não vou usar o carro.
Hoje esse é um produto que a gente ainda não cobre.
Mas se o seguro é mensal, eu posso não renovar naquele mês.
Você pode cancelar
e voltar. Período mínimo.
Não. O mais legal é, a gente não tem período mínimo, a gente não tem letra pequena,
uhum.
A gente não tem multa de cancelamento. Então, a gente é de fato um seguro que leva o nosso nome, que é justo. Então, você tá pagando aquilo ali pra você usar, né? Nesse caso, você poderia, como você falou, cancelar e voltar. Mas a maior parte das pessoas acabam nem fazendo isso, falam, putz, vou ficar 20 dias fora, sabe? 10 dias no mês ainda tô coberto. Então, é muito difícil você pegar um comportamento desse. Mas
eu poderia, tá bom, não sei, 1 mês, 3 meses, um exemplo. Eu perderia um bônus ou não?
Se eu cancelo.
Você não perderia bônus, né? Mas você teria uma quebra pra você conseguir sua classe de bônus. Porque se você conseguir sua classe de bônus...
Vou demorar mais.
Você precisa de 12 meses ininterruptos, né?
Ah, tá.
E aí, entendi. A cada mês que você fica sem seguro, você perde uma classe de bônus também.
Isso em qualquer seguradora. Não sabia disso, não.
Ah, entendi. Mas enfim, a vantagem é o que você falou também, né? A questão de você se programar no pagamento, de você, em vez de você desembolsar tanto, pra você estar no cartão, limite. Acho que tem bastante. E fora que todos os produtos que vocês têm, e o mais interessante é a questão de você dirigir bem.
É isso.
Mas isso aí dá medo, né, cara? Sei lá, você tá sendo monitorado.
Muita gente vai pensar assim, algo que tem
tá
que quebrar. Você
tá na estrada,
né?
Assim, sei lá, depois, sei lá, 3 horas da manhã, tá vazio, você dá uma pisadinha a mais no carro.
Ei, vou perder o desconto.
Não, mas imagina que não é uma vez que você vai fazer isso, você vai perder o desconto, né? É toda vez que você entrar no carro. Então hoje a gente trabalha com telemetria, a gente tem toda a parte de inteligência artificial que entende quais são os seus trajetos mais frequentes pra te dar nota, porque você pode, às vezes, sei lá, puta, eu tô num Uber vindo pra cá. Não é um caminho frequente, meu. Então, provavelmente não. Essa corrida não seria computada a minha nota. A não ser que eu entre no aplicativo e fale, bom, essa daqui era eu. Essa viagem era eu dirigindo, né? De fato, a gente vai pegar quais são suas viagens mais frequentes.
Entendi,
né?
Tipo, trabalho, assim.
É isso.
Caraca.
Poxa, isso daí é um negócio interessante, porque... Eu posso pegar carona, ainda que seja... Eu vou todo dia pro trabalho, mas vai ter um dia que eu vou pegar carona com o Japa dirige que nem um louco.
E aí
tem como, sei lá, não vai considerar isso, né? Ou pra você considerar o que tá dirigindo. Como é que funciona? Agora, vamos lá. O aplicativo. A cada momento, como que você percebe que o cara... Ó, esse cara tá de carro e agora que eu vou
monitorar ele. Provavelmente por uma velocidade média, exato. E aí, você a escolha de entrar no aplicativo e falar, bom, essa viagem não fui eu que fiz. Uhum. E aí você vai lá e você sai dela, né? Você fala, bom, aqui você tá com um passageiro. E também você tem as outras viagens lá que você pode falar, bom, essa daqui, sim, fui eu que fiz. Então você entra nela de fato como contabilizando ela no seu score de bom motorista.
Uhum.
Mas, cara.
E vocês já pensaram em fazer... Porque é um negócio que você falou, né? E a gente sabe, né? O mercado segurador, ele é muito tradicional, né? E às vezes tem a questão do novo e tal. Mas não existia uma possibilidade de fazer um trial durante 30 dias pra... Ia ser legal, né, cara?
O que a gente tem uma possibilidade...
30 dias, o seguro dá justos, cara.
O que tem uma possibilidade é você fazer esses 80 km antes de contratar.
Ah, é?
Você pode fazer, dirigir esses 80 quilômetros antes de contratar.
Baixa o aplicativo antes.
Baixa o aplicativo antes, dirige os 80 quilômetros. Você vai saber, inclusive, você vai acumulando seus pontos também.
Ah, antes de contratar.
Antes de contratar. E aí, no momento da contratação, você já vai com o preço calibrado de acordo com o seu score.
Sim.
E aí libera seus pontos para você trocar.
Legal.
Então isso é, show. É uma coisa bem diferente, tá? A gente não dá o trial. Sim. Até porque, putz, para um trial...
Não, essa aí, eu tô viajando. Eu como consumidor.
Só de eu poder usar o aplicativo já dá uma...
Já é muito legal.
E se eu não contratar também? Eu posso usar e vou ficar me analisando ali.
Pode. Exatamente.
Mas o importante é voltar pro bolso.
Óbvio.
Não, porque... essa parceria que você falou com Livelo, iFoods, já tá rolando ou ainda não?
Não, já está rolando. Já. Inclusive agora a gente, eu não posso dar nomes, mas tem outros parceiros que estão entrando nisso. Então, esses quatro já estão lá homologados e rolando. E aí tem mais outros ali que estão entrando. Então, por exemplo, hoje a gente tem abastece aí, vai entrar mais um de gasolina ali. Então, isso é o legal, sabe? Porque aí a decisão de como você vai usar é sua, né?
E deixa eu te perguntar uma coisa.
Da hora.
Você tava falando do mercado lá do 70-30, né? Vocês pegaram muita gente lá que era o primeiro seguro, acho que 80% você falou, né? Que era a primeira contratação. Essa semana, ou semana passada, não lembro quando foi, saiu aí as notícias de uma investigação da Polícia Federal sobre esses, não sei se eu chamo de sindicato, não sei como que chama essa galera que vende um seguro meio que não é seguro, né? Essas associações, na verdade, né? Que fala. Esse é um mercado que tá carente, né? De segurador de verdade, né? Segundo a matéria lá, existiram muito golpes. Aí na hora que a pessoa vai precisar usar o seguro mesmo, que não é seguro, mas precisar do retorno, cai numa esteira muito difícil ali, enfim. Como que vocês acham que podem atacar esse mercado pra galera, em vez de olhar pra esses lugares, olhar mais pro mercado de seguros?
Eu acho que primeiro a gente tem que entender qual que é o perfil do cliente que contrata isso. Por que que ele contratou esse segmento em vez de ter contratado um seguro legislado pela SUSEP, por exemplo? Né? Com um seguro SUSEP. O que foi? Será que foi preço só? Será que foi porque enfim, o grupo de amigos dele contrata, ele fala, pô, eles têm, eu também entro. Tem que entender quais foram os gatilhos que levaram ele a entrar nisso, né? E aí, como que a gente consegue pegar, né, e entrar e falar, pô, também sou competitivo ali? Primeiro, é você ter uma chance de ter um mix de produto, né? Que o cliente, ele consiga escolher exatamente o que ele precisa. Então, bom, você... O corretor entendeu o perfil do cara. Você fala, bom, mas esse cara aqui, ele não vai conseguir contratar um compreensivo. Então eu vou, para ele não ficar, enfim, exposto, para ele eu vou oferecer um roubo, furto e uma assistência. Pelo menos ele não fica na mão se acontece alguma coisa, e no pior dos casos, que é ele roubarem o carro dele, a gente tá aqui.
Uhum.
Né? Então, como que o corretor, ele consegue criar esse mix de produto dentro da nossa plataforma, que é muito fácil fazer, e oferecer de acordo com o perfil dele. Ou, bom, o que faltou para ele não era nem preço, é porque ele não sabe a diferença de fato. E aí que o corretor, ele exerce toda aquela função do consultor, né? Entender por que que ele tá ali. Então, pô, você não conhece, então, deixa eu só te explicar. Aqui você não tem SUSEP, não tem ninguém que vai te amparar se tiver um problema. Aqui você tem. Então, ó, o preço é bem parecido com o que você tá. A cobertura é quase que idêntico com o que você tá. Será que não vale a pena você deixar o seu bem, que é um bem representativo, né? O carro hoje, qualquer carro já é um bem representativo para qualquer um, né? É representativo para você aqui. E aí, o corretor tentar entender e liderar, né, essa jornada de compra do cliente de acordo com o que seja mais interessante para o cliente, aí sempre olhando o cliente e também que traga vantagem para o corretor. Né? Uhum. Acho que é bem por aí.
Boa, boa.
O Felipe, você falou nessa da questão do óbvio do foco, né? O foco, principalmente no corretor de seguros, que é especializado pra caramba, no nosso setor. Você já tem uma ideia do volume de corretores que. Dessa dimensão que deve ter no Brasil onde vocês podem atuar?
Cara,
é enorme.
É enorme, 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 enorme. E aí acho que vem muito de estratégia, sabe? Então, bom, por onde que eu quero penetrar primeiro? Aonde que a gente tá olhando? Então, basicamente, a gente vai dando mais foco onde tem menor sinistralidade das regiões. Então, puta, aqui tem menor sinistralidade, então seria legal começar por aqui. Mas hoje a gente já tem corretor no Brasil inteiro já operando, né? A gente tem algumas centenas já de corretores vendendo justos, já tem uma galera vendendo e ficando super feliz com o resultado. Fala, pô, vocês são muito rápidos, vocês são muito ágeis. Muito por conta da nossa inspeção, né? Então hoje, quando... Só pra gente colocar aqui, existem alguns casos que nem inspeção precisa. E o processo de cotação e compra demora 3, 4 minutos, né? Então o corretor vai lá, faz a cotação, manda pro cliente, ele coloca o dado do pagamento, acabou, tá contratado. Baixou o aplicativo, libera as permissões, agora vai lá dirigir seus 80 quilômetros, né? Quando que isso acontece? Quando o cliente, ele tem um carro até 5 anos de idade e ele tem alguma classe de bônus.
Uhum.
Quando o cliente tem alguma classe de bônus, mas tem um carro mais do que 5 anos, o cliente precisa... Ele paga, ele já tá com a apólice, ele já tá segurado, mas ele tem que fazer uma vistoria, que são 5 fotos. Acho que a nossa vistoria é a vistoria mais simples aí que eu já vi no mercado.
Ah, é por foto. Você
por foto, através do próprio aplicativo. São quatro fotos do carro externo, então você vai tirar da lateral esquerda, da lateral direita, de frente e de trás, e uma do painel com o motor ligado, conta giro num. Acabou. Acabou, acabou. E aí a gente mostra exatamente... como tirar, às vezes a gente coloca até uma silhuetinha para ajudar, o corretor tem também um materialzinho que ele manda, tem que tirar assim, o carro tem que estar enquadradinho, tirando isso, cara, é muito, muito, muito fácil. E aí, a minha aprovação hoje, depois da vistoria, né, que o cliente ele faz a vistoria, tá em no máximo 3 horas, e a minha média tá em 1 hora.
Caramba!
Então, você tirou as fotos, em até 1 hora média, você tá segurado já. Então, acho que muito por conta de toda essa facilidade, para o corretor faz muito sentido, sabe? E aí, eles já estão percebendo que estão vindo um perfil de cliente diferente, né? Quando eles apresentam isso para novos clientes, porque quando o corretor faz várias cotações, né? Parte dessas cotações fecha com esse corretor e parte eles perdem, faz parte. Essa parte de perda, ou até das cotações... ele tá aumentando a conversão dele depois de ter colocado ajustes. Isso é muito legal, porque de fato a gente tá gerando uma incrementabilidade para ele. Boa. Né? E aí acho que é por conta de todos esses pontos de produto.
Show. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado por ter vindo aqui, espero que tenha gostado.
Pô, adorei. Gostou, obrigado, cara. Prazerzaço conhecer vocês, gente.
Não, foi muito legal, cara, e ainda mais com ideias inovadoras são sempre bem-vindas, formas diferentes também, acho que é muito legal, bem interessante, mais leque de opções pro consumidor também.
É isso.
Precisa, né, popularizar o seguro, precisa. Popularizar o mercado de uma forma.
A gente conversou, tem um mercado, acho que é enorme a ser explorado ainda, né?
Você tem o oceano azul e o oceano vermelho, né? Nos dois você consegue pegar mercado.
É.
Um vai ser mais fácil, um vai ser mais difícil. É. Mas ambos, se você tiver um produto assertivo, né? E obviamente treinar, tá perto dos corretores, entregar de fato o que eles querem, absorver feedback. Cara, não tem como não se dar bem, sabe? É.
Boa. É isso.
Show de bola, galera. Obrigado.
Obrigado, obrigado, pessoal.
Recados finais aqui, cara. Não se inscrever no nosso canal, no Surecast lá no YouTube. Deixar aquele like maroto. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, com família, com todo mundo. E clicar no sininho pra receber a notificação.
E tornar-se membro, né, Japa?
Isso aí.
Tem que tornar membro aí pra ajudar. A gente tem... todos os membros têm acessos antecipados aí aos vídeos. A gente tá pensando numa forma de gerar cupons de desconto aí para quem for membro, para acessar lá e comprar nossos produtos. Eu só não sei como faz ainda. Eu não sou tão tecnológico como a Justus, mas eu vou achar o meio ainda.
É isso
vamos
aí.
Vamos bater um papo. Olha aí, ó. Boa. Oportunidade.
Pô, ajudar a gente.
Que é isso. Olha, pessoal. Se inscrevam, dão um sininho aqui, que os meninos são muito bons mesmo.
Boa, boa. É isso aí.
Esse projeto.
Pode falar. Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Obrigado, galera. É isso aí. Valeu.
Até mais, pessoal. Valeu.
Valeu, tchau.